Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa segunda-feira, 14 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Edmar Lira entrevistaram o deputado estadual Tadeu Alencar, do PSB. Em pauta, conjunturas políticas para as eleições municipais no Recife, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Reta final, esta semana decisiva, né, para a composição, formação de chapa e a chapa do seu partido aí, como o senhor analisa a escolha da vice, essa questão aí também com o PDT, deputado?
Eu acho que o PSD vem cumprindo essa primeira etapa da eleição com êxito. Né? Nós fizemos uma grande frente política, juntamos partidos que montam aí uma dezena de partidos que fortalecem, sem dúvida nenhuma, a candidatura de João Campos. Eu sempre costumo dizer que uma eleição ela se dá por fases. Essa primeira fase me parece cumprida com pleno êxito, enquanto o próprio Edmar destacou aqui. A oposição teve dificuldade e se fragmentou, contrariando, inclusive, a expectativa de lideranças do campo da oposição, que entendiam que era importante você ter um menor número de candidaturas que representassem a oposição, enquanto nós estávamos apostando em juntar uma frente política ampla, que sempre foi a experiência que nos fez ganhar eleições em Pernambuco. Tivemos uma grande frente que deu a renovação do mandato do governador Paulo Câmara, e agora conseguimos também, com partidos de centro, com partidos mais do campo progressista, onde o PSD se insere do ponto de vista ideológico, e, portanto, temos uma frente capaz de reverberar o mandato, e os dois mandatos que o prefeito Geraldo Júlio fez no Recife, tem um ativo e um legado que nós vamos defendê-lo com muito vigor, porque é o resultado de muita dedicação, de muita seriedade na condução da Prefeitura do Recife, que é um lugar de fala de muito relevo, de grande proeminência, que é exatamente comandar uma das principais capitais do Nordeste por 8 anos, e se apresentar ao eleitor do Recife como um elenco de realizações em diversas áreas, tocando em problemas crônicos da cidade, mas também promovendo avanços importantes, tanto do ponto de vista da saúde, da educação, dos equipamentos culturais. Nós vamos entregar, eu fiz uma visita há poucos dias ao Teatro do Parque. De fato, é um orgulho para o recifense, mesmo com todas as dificuldades que tivemos que enfrentar, mas é uma restauração de um equipamento que se confunde com a história da cultura na nossa capital. Além de todos os ativos do ponto de vista de discussões inovadoras, o COMPAI é um equipamento muito importante do ponto de vista de inclusão social, de cidadania, e acho que, além desse legado, nós temos uma frente política ampla que vai defendê-lo também. E um candidato que, a despeito de muitos entenderem que não tem experiência, que é muito jovem, eu costumo dizer que João vai surpreender, porque vem estudando os problemas do Recife, vem se dedicando, como tem feito lá no seu mandato de deputado federal. Acho que é um excelente candidato e estou convicto de que será um prefeito melhor ainda do que candidato.
Ô deputado, dentro desse aspecto, o senhor falou aí, o senhor espera o quê da eleição municipal? É um debate justamente do local, de trabalhos, ou a questão nacional também vai interferir nessa definição aí? Leia-se o bolsonarismo de um lado, esquerda de outro. Que expectativa o senhor tem particularmente sobre esse aspecto, hein?
Eu acho que nós vamos ter uma eleição diferente, Jota, porque no momento de crise sanitária, com a proporção que teve e que tem ainda, porque não atravessamos ainda todos os rigores dessa pandemia, são mais de 130 mil mortos no Brasil, e é algo que ainda não está. Me preocupa muito ver que as pessoas parecem que não têm mais consciência da gravidade dessa doença. Ela ainda não passou, ainda há possibilidade de contágio. Felizmente, nós, pelas medidas que foram adotadas, tanto pelo governo do Estado, como pela Prefeitura do Recife, como pelos gestores municipais em todo o estado de Pernambuco, a resposta tem sido positiva, mas ainda há muitas ameaças que pairam em razão da pandemia. Então, isso influencia na forma de fazer política, no debate que nós precisamos fazer sobre os problemas da cidade, do que precisa ser aprimorado. Não vejo como a eleição municipal não deva se concentrar no debate local, dos problemas que a cidade enfrenta, do que é que funcionou, do que é que não funcionou e por que não funcionou, e daquilo que precisa ser aprimorado. Nós temos consciência de que foi feito muita coisa, mas que muito precisa ser feito ainda. Então é esse debate que eu acho que interessa à população, ao recifense, saber quem está melhor preparado para tocar a prefeitura no momento que vamos viver uma crise, estamos vivendo já uma crise econômica enorme, um momento de recessão econômica decorrente da pandemia também, e o Recife não está fora disso, vai enfrentar esse momento de crise econômica, isso afeta profundamente as receitas públicas no modelo federativo, que já é muito fragilizador do ente mais fraco, que é exatamente o município. Então, eu acho que não há como não discutir o problema local e as dificuldades de cada cidade, mas é claro que o debate político também nacional vai se instalar, porque evidentemente que nós somos fruto daquilo que sustentamos de posições políticas em defesa da democracia no momento em que ela sofreu e sofre muitas ameaças. Eu acho que é inevitável também que haja um debate do ponto de vista da política nacional e da posição política de cada um desses atores em relação a um governo que tem feito sistematicamente ataques às instituições, à democracia, ao meio ambiente. Será inevitável também associar a discussão local, discutir temas nacionais, e penso que o PSB tem procurado se comportar bem na sua posição política em relação ao governo Bolsonaro.
Edmar Lira.
Deputado, bom dia.
Bom dia, Edmar.
Falava no começo do Folha Política sobre essa frente política que dá sustentação ao João Campos e das críticas, né, que as pessoas fazem sobre a falta de experiência do João Campos. Como é que o senhor avalia a escolha da Isabela de Roldão, que foi vereadora do Recife, já foi candidata a vice-governadora, candidata a deputada federal nas eleições de 2014. Como é que o senhor avalia o perfil de Isabela para essa construção desse desafio que será para João Campos governar a capital pernambucana, caso seja eleita, a partir de janeiro de 2021?
Eu acho que aquilo que apontam às vezes como defeito, eu vejo como vantagem. Eu conheço muita gente que tem uma idade mais avançada e nem por isso é sinônimo de responsabilidade, de competência, de talento, e vejo a juventude como uma oportunidade de que se possa emprestar o arrojo, o idealismo da juventude como algo muito positivo diante dos desafios que nós vamos enfrentar. Quando me referi a essa frente política, esqueci de destacar que foi muito importante a aliança que nós fizemos com o PDT, que foi anunciada ontem com o nome de Isabela. Desde o ano passado, eu, como líder do PSB na Câmara, participei de diversas reuniões, praticamente todas as semanas, com quatro partidos, o PDT, o PSB, o PV e a Rede, com os líderes desses partidos, com os presidentes desses partidos, o presidente Carlos Siqueira, o deputado Molon, que hoje era então líder da oposição e agora é o líder do PSB, e eu, como líder do partido, nós tivemos diversas conversas exatamente para afinar os instrumentos para a eleição de 2020. Isso está se traduzindo em aliança com o PDT em São Paulo, em que o nosso candidato Márcio França recebe o apoio do PDT, em que a deputada Marta Rocha, deputada estadual do Rio de Janeiro, recebe o apoio do PSB no Rio, a Juliana Brizola em Porto Alegre, o candidato do PDT no Ceará, que é um estado importante para lideranças importantes PDT, como o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, que é também um nome que tem uma dimensão nacional. Então, a nossa aliança com o PDT vem se afirmando de longa data em cima de uma afinidade programática, de método, de visão de sociedade, da maneira de enfrentar os problemas do país. Então, acho que tem uma infinidade que seria realmente uma surpresa que nós não tivéssemos a capacidade de construir em Pernambuco essa aliança também. E com relação ao nome de Isabela, que é algo que, evidentemente, é uma questão interna do PDT, que cabe a esse partido fazer, como fez a indicação do nome para compor a nossa chapa, vejo no nome indicado da ex-vereadora do Recife, Isabela, um nome conceituado, é mulher, é jovem, é talentosa, é competente, é política. É muito importante que não fosse um nome sacado da algibeira de qualquer pessoa. Então, ela tem uma tradição, inclusive, de militância de gênero muito importante. É uma política que tem um reconhecimento, tem um trabalho como vereadora do Recife. Ela é boa de rua, porque sabe fazer campanha e vai ter uma grande afinidade, tenho certeza, que essa junção do PSB, do PDT, de todo o conjunto de forças políticas partidárias que compõem a Frente Popular do Recife, vai fazer uma campanha com ideias, com animação, com energia, e vai contaminar positivamente o eleitor do Recife. Então, acho que é um nome que tem um reconhecimento da sociedade recifense, e para nós, claro que era uma prerrogativa do PDT fazer essa indicação, e fez, penso que não poderia ter nome melhor, entre outros nomes também bons, importantes, como a da professora Adriana Rocha, que teve um bom desempenho como candidata ao Senado pela Rede Sustentabilidade, mas a decisão do PDT foi em torno do nome de Isabela, e para nós é um prestígio que o PDT possa oferecer um dos seus melhores quadros, entre outros que tem como componente da nossa chapa, além do mais, sendo uma mulher com a história de vida e a participação em militância política de Isabela de Rodão.
Ok.
Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre pandemia, enfim, um ano atípico, eleições. O senhor, deputado federal, percorre todo esse estado de Pernambuco, não é? Tem inserção não somente aqui no Recife, Grande Recife, mas também no sertão pernambucano. E o senhor, não é, colocou aí um valor de emendas parlamentares justamente destinadas a municípios pernambucanos, não somente diretamente para a Covid-19, o combate à Covid, mas tudo que implica também o apoio por falta de trabalho, por falta de recursos de determinadas categorias nesse momento. O que o senhor pode passar para a gente com relação a isso, hein?
Olha, Jota, eu sempre digo que alguém que tem uma função pública de tamanho relevo, como uma função eletiva, um mandato popular, tem duas coisas, entre diversas outras, que um parlamentar pode desempenhar para retribuir a confiança daqueles que lhe conferem essa responsabilidade, que são o seguinte: primeiro, você ter sintonia com o sentimento do seu representado. Se alguém vota em você, em tese, vota porque espera que você se comporte de uma determinada maneira, onde o sujeito se sente bem representado. Então, nós temos procurado, dentro de uma campanha que fizemos de defesa das instituições, de defesa dos interesses dos mais vulneráveis, de busca de justiça social, nosso mandato tem procurado ser fiel ao ideário programático que nós apresentamos como carta de intenções ao nosso eleitor. E temos, nesses 5 anos, sido rigidamente fiéis, sem nenhuma intransigência, não gosto de extremismos, não gosto de intransigência, aberto ao diálogo, a compreender a importância de você atualizar a face do Estado brasileiro, que ainda, inclusive nessa discussão da reforma tributária, é importante ver o quanto o sistema tributário brasileiro é injusto, porque penaliza os mais pobres, na medida em que há um grande peso sobre os tributos, sobre o consumo, mas, além disso, de se comportar bem, de corresponder à expectativa do eleitor, um outro braço de atuação importante do mandato parlamentar é a destinação de emendas. Eu vi agora que, nesses 5 anos de mandato, ainda não indicamos as emendas de 2020, nós já indicamos mais de 100 milhões
todas as regiões de Pernambuco. Então, isso é uma coisa que, quando eu levanto a quantidade de iniciativas que tem o nosso patrocínio político através de emendas, é uma gama enorme de matérias. Só na saúde foram 57 milhões. No sertão, nós aplicamos 40 milhões de reais, você veja que é um valor significativo. Nas instituições culturais, nas instituições de saúde, são 53 cidades de todas as regiões que receberam o nosso apoio. Tem uma gama de iniciativas, do ponto de vista de ambulâncias, de viaturas, de ônibus para transporte sanitário, ônibus escolares, ônibus, são mais de 40 ônibus que a gente conseguiu distribuir, retroescavadeiras, mas coisas estruturantes também na infraestrutura urbana. Eu sempre dou o exemplo de Exu, que nós ampliamos, reformamos e equipamos o Hospital Municipal José Pinto Saraiva, só com emendas do nosso mandato. Vai ser o Hospital Municipal melhor do sertão. Então, isso é um orgulho para mim, eu tenho que dizer, em cada uma das cidades onde a gente atua. Assim como instituições que têm um reconhecimento da sociedade pernambucana, como a Fundação Altino Ventura, o Hospital do Câncer, o IMIP. Agora mesmo, de manhã, falava com o ex-reitor Amaro Lins da necessidade de apoiar o Instituto dos Cegos, os educandários que a Santa Casa patrocina, as entidades culturais. Só para finalizar essa resposta, eu tenho grande proximidade com a área cultural. Então, nós colocamos, por exemplo, um valor de R$1 milhão para fazer a iluminação do Parque das Esculturas, ali de Brenan do Recife, que é um patrimônio artístico extraordinário que a cidade tem e que aqui e ali é depredado, inclusive por falta de uma iluminação adequada. Então, isso dá realmente uma alegria muito grande, fazer com que o nosso mandato seja um instrumento de melhorar as políticas públicas através da destinação de emendas. Eu tenho essa alegria de ter destinado mais de 100 milhões para todas as regiões, inclusive para o meu querido sertão, um valor expressivo de 40% disso, mas em todas as regiões, porque atuo na Zona da Mata e aqui na região metropolitana também, por isso é uma marca importante que nós estamos destacando, porque quando olhamos o acúmulo de iniciativas que teve o patrocínio político do nosso mandato, são coisas muito importantes e que a gente, em perspectiva, vê que está conseguindo retribuir a confiança que recebeu já pela segunda vez do povo pernambucano.
Edmar?
Deputado?
Diga, Edmar.
Essa questão nacional do presidente Bolsonaro, o senhor percebeu aí que ele deu uma crescida nos últimos dias, né? Deu uma subida, graças, entre outros fatores, ao auxílio emergencial. Como é que o senhor acha que, no âmbito nacional, será o combate ao bolsonarismo, não só na eleição, mas até o final de 2020, diante deste cenário de aprovação do governo na Câmara dos Deputados, já que o senhor é um dos expoentes da oposição ao presidente Bolsonaro?
Edmar, essa pergunta que eu lhe agradeço de tê-la feito, porque no dia que nós tomamos posse, no dia 1º de fevereiro de 2019, eu disse que era, dei uma entrevista na TV Câmara, onde eu dizia que era líder de um partido da oposição, mas que não recusaria apoiar o que, sendo iniciativa do governo Bolsonaro, merecesse o apoio do parlamento. Nós temos responsabilidade, temos toda a compreensão da importância de fazer o debate político, a resistência a um governo que, sem nenhuma passionalidade, teve uma atitude muito agressiva com as instituições, com o Supremo, com o Parlamento, uma atitude preconceituosa com a política e também ataques que foram frontais, que não foram sutis à democracia. Em relação a essa renda básica, a proposição do governo, nós tivemos com o ministro Paulo Guedes, já no início da pandemia, era de que devia fazer um voucher de R$200. E o parlamento, sabiamente, elevou em 3 vezes esse valor para R$600. Nós sabemos o quanto foi importante isso para gerar os pequenos negócios, gerar a economia. Por isso que a recessão não é maior do que está sendo, porque esse dinheiro foi importante para preservar minimamente a sobrevivência das pessoas, dos informais, dos trabalhadores, dos desempregados, dos mais vulneráveis, e é muito importante que a gente possa ter ele continuando até o final do ano. E aí o governo vai, que não estimulou esse valor e percebeu que a população, os brasileiros atingidos e beneficiados por essa renda básica, que foi a ação do Congresso Nacional, não foi iniciativa primeira do governo, e agora na renovação, mesmo ele sendo beneficiário dessa popularidade decorrente da renda básica, ele não tem a sensibilidade de mantê-la nesse... Claro que a gente sabe que tem um custo elevado isso, mas todos os países do mundo, inclusive aqueles em que o liberalismo uma religião sagrada, tem feito investimentos públicos, porque no momento de pandemia é o Estado, e é por isso que a gente não sempre defende que não é o Estado maior ou mínimo, ou menor, mas o Estado necessário, é o Estado que pode ter esse tipo de atitude. Esperar do mercado a solução para a desigualdade e as vulnerabilidades sociais que um momento de pandemia implicam para um país pobre como o Brasil, é saber que essa resposta não vem do mercado, só pode vir do Estado. Eu acho que Bolsonaro está surfando nessa onda, ela não tem perspectiva de fôlego, porque isso vai em dezembro, seja num valor, seja no outro, e a gente espera que seja no valor de R$600, ela vai acabar, e por isso que o governo agora parece que caiu em si, que ele precisa deixar de gerar conflito, de atentar contra as instituições e governar num diálogo com o Congresso. Se aproximou do Congresso, diminuiu a zona de atrito com as instituições e viu que isso fez bem ao próprio governo. Eu espero que, além dessa consciência decorrente de um aumento de popularidade, o presidente da República perceba que ele não ganhou eleição porque 57 milhões de brasileiros parecem com esse estilo rude, primitivo que tem o presidente da República. E que há uma expectativa era de mudança, de melhoria da condição de vida. É esse debate que nós vamos fazer sem deixar de apoiar o que for bom e que for interesse, principalmente dos mais vulneráveis do Brasil.
Ok. Quando o senhor fala de mais vulneráveis, a semana passada o senhor protocolou aí um projeto de lei sobre a questão de vacinação, incluindo o pessoal do Bolsa Família, que é aquela população, né, de maior necessidade, enfim. O que o senhor pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, deputado Tadeu Alencar?
De maneira muito breve, Jota, nós tivemos uma experiência muito crítica com relação à testagem no Brasil. Foi a testagem insuficiente que criou muitos problemas, inclusive das pessoas estarem contaminadas e sem saber que estavam e continuavam contaminando outros porque não tinham dinheiro para fazer um exame que custa caro. Uhum. Então, nós, pressupondo... pelo que as pesquisas indicam, que estão sendo avançadas e que podem, a qualquer momento, você já ter a vacina contra o coronavírus. Então, é muito importante ter um projeto de lei como esse que fizemos. Tem um projeto também do deputado Holden, que milita na mesma linha, de garantir uma universalidade na gratuidade da vacina do coronavírus, para que exatamente, inclusive pré-requisitos preferenciais voltados a prestigiar as vulnerabilidades socioeconômicas, portanto, quem é destinatário do Bolsa Família, beneficiário dele, seria uma prioridade no recebimento da vacina. Quem quiser ter essa vacina e puder pagar por ela, pode pagar, mas assegurar que todo brasileiro tem direito à gratuidade e que se faça numa ordem de prioridade que atinja primeiro aqueles que são mais suscetíveis, são mais expostos aos efeitos da pandemia. Por isso, esse projeto que eu tenho certeza que haverá de ter a concordância da Câmara dos Deputados. Espero que a gente consiga aprová-lo rapidamente.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.